Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, com o Sargento José, direto do Bombeiros Militar, fazendo relato dos principais atendimentos daquela unidade militar nas últimas 24 horas aqui na cidade de Anápolis. Sargento José, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira, Jonathan Cavalcante, a todos os ouvintes do programa Bate-Rebate da Rádio São Francisco FM. O plantão dessas últimas 24 horas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis, um total de 19 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira foi de natureza incêndio urbano, que ocorreu por volta das 17 horas e 55 minutos, onde as guarnições de combate a incêndio, salvamento e resgate deslocaram-se até a Rua C, no bairro Adriana Parque, para debelar um incêndio em uma residência. Ao chegarmos no local do fato, constatamos que o incêndio havia tomado apenas uma das partes do imóvel, porém avançava para o restante dos cômodos. Utilizando técnicas apropriadas para combate a incêndio urbano, as chamas foram contidas e restritas apenas a um dos quartos do imóvel e depois extinguidas. Em seguida, realizamos o rescaldo para evitar a reignição do fogo. Felizmente, não houveram vítimas feridas nesta ocorrência. A segunda ocorrência foi de natureza engasgamento por objeto, que ocorreu por volta das 21 horas e 38 minutos, onde atendemos a uma solicitação presencial em nosso quartel aqui do Jardim América, exatamente de onde estou falando neste exato momento, em que deu entrada aqui na unidade uma criança que encontrava-se engasgada por uma bala, uma dessas guloseimas que criança tanto gosta de colocar na boca. Ela apresentava dificuldade para respirar, estava muito agitada e apontava para a garganta. E nesse momento, nós temos que ter bastante calma para realizar o procedimento de desengasgamento, que é indicado para esse tipo de ocorrência. Felizmente, a via aérea foi desobstruída e a criança passou a respirar normalmente. Mas não custa lembrar aos pais e mães que nos ouvem neste momento dos cuidados especiais que devemos dedicar aos nossos pequenos em relação aos pequenos objetos que podem ser levados à boca. Meus caríssimos, é muito frequente esse tipo de chamada aqui no Corpo de Bombeiros e também no SAMU. E caso isso ocorra com vocês, e que Deus não permita isso, mas caso vivencie essa situação, não percam tempo e entrem em contato o mais rapidamente possível com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, que por telefone vamos orientando nos procedimentos de desengasgamento até a chegada de uma viatura. Com isso, temos salvação de bebês com esse tipo de procedimento. Fim deste breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. Também aqui em Anápolis, através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. A todos um grande abraço, ótima quinta-feira e que Deus os acompanhe.
Grande abraço ao Sargento José. E é a segunda ocorrência, né? Evaristo Pereira, citada nesta semana. Na segunda-feira tivemos um fato semelhante, só que através também da ligação, do contato feito com o 93 do Corpo de Bombeiros, uma familiar conseguiu desobstruir as vias aéreas de uma criança, de um bebê de 15 dias, né, de vida, que estava ali ao lado da mãe, a mãe desesperada, e esse trabalho muito importante de tranquilizar as pessoas que estão ali no local, mas é claro também pensando diretamente na saúde daquela criança.
Exatamente, isso mostra também a capacidade, né, dos bombeiros militar.
Sim.
Né, nesse tipo de ocorrência. Excelente, e a gente só tem que agradecer essa instituição, não é? Porque ela dá todas as condições também para a pessoa conseguir sair dessa situação.
Parabéns aí ao Sargento José, ao Sargento Ramalho também, que participou conosco nessa semana, também relatando um exemplo semelhante como esses. Contem sempre com o Corpo de Bombeiros através do número 193.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Estou aqui.
Fala comigo, bebê.
E é claro que eu falo, você vem comigo. Hoje é quinta-feira, o 27º dia do mês de outubro de 2022. No ar, mais uma edição do Plantão Policial, abraçando a você que nos acompanha nos grupos de WhatsApp em Anápolis e região, Rota Policial, Anápolis Notícias, também os grupos das nossas emissoras, São Francisco 96 FM. Tamo junto, hein?
São Francisco FM.
Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Vamos destacando o que de mais importante aconteceu nas últimas horas. Tivemos uma idosa que saiu do supermercado e foi parar na delegacia, produção.
A casa caiu?
Caiu pra ela. Daqui a pouco os detalhes dessa ocorrência. Temos ainda capotamento, furto em local de construção, cumprimento de mandado de prisão. Destacando uma dessas ocorrências, foi registrada lá na região da Vila Jaiara, mais precisamente na rua Jaraguá. O que que acontece? Ontem pela manhã, uma equipe do 28º Batalhão foi acionada via Copom enquanto estava em patrulhamento para a averiguação de uma possível quebra de medida protetiva. E também nessa mesma ocorrência, o autor estaria ameaçando a vítima. A vítima, que tem 44 anos de idade. O suposto autor, de 47 anos. A vítima relatou à Polícia Militar que tem uma medida protetiva expirada contra o ex-marido. E que ontem pela manhã, o ex estaria na porta do comércio em que ela trabalha, chamando ela de barriguda, vagabunda e outros nomes aqui que eu não vou citar no ar, obviamente em respeito à vítima e em respeito aos nossos ouvintes, a todos os públicos que nos acompanham, né? Inclusive um abraço à criançada aí que está indo para escola, indo para o colégio, também acompanhando a 97. Então, em relação a esse caso, segundo o que a vítima relatou, o autor ainda estava mandando vídeos, áudios lhe xingando e queria então adentrar no comércio e teria até mesmo conseguido isso, ameaçando quebrar alguns utensílios, segundo o que a vítima relatou à Polícia Militar. Diante disso, dessa situação e da vontade da vítima, os envolvidos foram levados à Delegacia Geral de Polícia Civil. Lá foi confeccionado o auto de prisão em flagrante em favor desse indivíduo, com as iniciais DRO, pelos crimes de injúria e ameaça. Fato registrado numa ação do 28º Batalhão de Polícia Militar. Continuando, tivemos uma ocorrência envolvendo a dona Zilda Maria, com seus 62 anos. O que que a dona Zilda fez? Ontem, pela manhã, ela estava em um supermercado lá na Avenida Universitária, que é o supermercado que fica ali ao lado do Ana Shopping. Mas a dona Zilda, segundo o que foi relatado pelo segurança e também pela Polícia Militar, inclusive temos as imagens, ela estava ali passando pelos corredores, pelas seções do supermercado, observava ali a parte dos alimentos, de utensílios, pasta panificadora e por aí vai. Ela então pegou um óleo de rosa, um valor de R$10,99, um item de decorar residências, uma suculenta, mas só que aquela tipo de planta, mas só que artificial, pegou um perfumador, depois uma esponja de limpeza, duas tesouras para poda, cada uma custa R$29,99, e até mesmo ela pensou a fome, né? Pegou ainda um pacotinho de castanha de caju, um valor de R$32,99. Mas o que que acontece? Segundo o que foi relatado pelo segurança, ela teria pago por alguns produtos, mas esses que nós citamos, ela teria colocado em sua bolsa, ou seja, não pagando pelos itens. A soma dos valores daria R$172,12. Quando ela estava saindo do supermercado, o segurança então, que já havia identificado essa ação, realizou ali uma prévia conversa, uma abordagem a essa suspeita. Ela foi levada a uma sala e lá ela retirou os produtos da bolsa. Nisso, a Polícia Militar foi acionada e após, então, a observação do que tinha acontecido, até mesmo observando as câmeras de segurança que foram disponibilizadas pela equipe do supermercado, essa idosa, Zilda Maria Chaveiro, de 62 anos de idade, foi parar na delegacia. Que péssimo exemplo, hein, gente? Ainda Um furto foi registrado no residencial Nova Vida, na rua Sabiá. Um furto ocorrido na obra de uma construção. Segundo o que foi relatado pelo servente de obras, o autor teria então furtado a fiação de energia do padrão de aproximadamente 10 metros, além de quebrar o concreto para retirar os fios. Levou 3 maceiras e uma lata de tinta vazia. Meu Deus do céu, nem lata de tinta vazia está escapando dos criminosos. Segundo o que foi relatado por essa mesma vítima, mais de 10 construções naquela região tiveram os fios furtados. Então a polícia precisa intensificar o patrulhamento nessa região para prender esses bandidos, né? Esses criminosos aí que estão dando trabalho. E por falar em furto de fios, o ouvinte se lembra bem que alguns dias atrás nós destacávamos uma ocorrência em que levaram uma bateria de um carro próximo à antiga Alzego, a unidade de saúde do Dr. Ilion Fleury, uma pessoa que foi ali procurar consulta e ao sair viu que a bateria do carro havia sido levada. Isso aconteceu aqui também ao lado da Rádio São Francisco, um pouco acima, que na Praça Santana. O nosso colega Mangabeira foi vítima desse furto. Mangabeira, o que que aconteceu, meu querido? Bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia, Evaristo Pereira. Bom dia a todos da Rádio São Francisco. Quem vos fala é Mangabeira. Falar pra vocês, tô ouvindo vocês aqui, viu? Vocês estão sabendo que furtaram aí a bateria do Mangabinha, do meu carro?
Nem ele escapou.
Segunda-feira, estacionei o carro na praça aqui, num lugar que numa vaga que eu nunca tinha estacionado ainda. Entrei pra rádio, fui trabalhar. Isso era por volta de 5 horas da tarde. E quando eu fui embora, saí pra ir embora, umas 9 horas da noite, saí lá, abri o carro, coloquei a chave normal, fui dar partida e nada. Beleza. Tac, 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 não pega? Eu já pensei logo, não, eu tô acostumado a deixar o farol dele ligado, então fui lá, conferi o farol. Eu não sei se estava ligado ou se estava desligado, mas sei que eu mexi na chave e falei, não, isso aqui é o farol dele que eu deixei ligado, descarregou. Peguei eu mesmo, dei um empurrãozinho nele e joguei na barão afora e desci, dando tranco. Gatei uma terceirinha e fui dando tranco até lá embaixo. E nada, quando chegou no rumo do viaduto, já não dava mais, não tinha mais descida. Aí liguei pra minha esposa, falei, amor, eu deixei o farol do Mangabinha aqui do carro ligado e acabou a bateria, traz pra mim uma chupeta, traz o carro aqui pra mim, dá uma chupeta nesse carro e tal. Aí ela, ai meu amor, não sei nem o que é chupeta, não, é chupeta, é um fio, tal, aí ela pegou e, não, eu não vou não, eu pedi meu pai pra ir. Aí meu sogro veio, não, qualquer coisa eu vou levar uma corda e eu arrasto o carro. Nesse meio tempo eu desci do carro, foi abrir ali, quando eu puxei a maçaneta lá de dentro pra poder destravar o capô, já achei estranho, tava frouxo ali. Foi lá, abri o capô, tava aberto. Quando eu levantei o capô, cadê a bateria do carro? Furtaram, levaram a bateria.
Que é isso?
E eu aqui, tentando dar tranco no carro sem bateria. Tem lógica? Rapaz, tem que dar uma coça desses caras aí que... Esses caras que estão furtando bateria aí, hein? Tem que dar uma coça neles.
Pois é. Um
abraço pra você, gente.
Um abraço, meu querido. Pois é, que situação. Até o Mangabeira foi alvo de furto de bateria, né? O Mangabinha foi a vítima dessa vez. E é claro, a polícia também está buscando informações para identificar quem é esse autor ou os autores aqui nessa região do setor central também do bairro Jundiaí, nesses furtos de bateria. Tivemos ainda, nas últimas horas, um mandado de prisão que foi cumprido lá na rua Ouro Verde, no Jardim das Américas, terceira etapa. O indivíduo que havia cometido um crime de roubo, o Gleimson Bruno Souza Carvalho, de 23 anos, foi parar na delegacia.
Se virou caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.